Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todos nós estamos, eu creio, todos nós estamos, como diz a Escritura, buscar-me-eis e me achareis. Então eu creio que todos nós estamos, de alguma forma, buscando a Deus, né? De alguma forma buscando a Deus. Ali quando Jó, depois de toda aquela luta, aquela vida difícil que ele teve, ele encontra Deus, ele encontra Deus. E eu creio que nós, eu creio que o mundo, de um modo geral, ele perdeu Deus, né? Não tem Deus. A Bíblia fala que nós também, nós estávamos no mundo sem Deus. Quer dizer, então, que a gente estava no mundo, era o mundo que nós estamos nele hoje. O mesmo mundo. O mundo que não tem Deus, né? O mundo que não tem Deus. E por que que nós, lá fala que a gente estava no mundo sem Deus? Estava, o verbo está jogando lá no passado. Estávamos no mundo sem Deus. Quer dizer que agora nós não estamos mais sem Deus. Isso porque nós encontramos, né? Se nós estávamos sem Deus, agora estamos com Deus, é porque nós encontramos Deus. Mas a gente não se satisfaz com o que a gente tem de Deus. Vocês concordam? Hã? Amém? Mesmo? A gente não fica satisfeito com o que nós temos de Deus. Nós queremos mais. Não tem, não é, Luana? Tem uma música que fala assim, Luana? Eu quero mais? E não. Então, a gente quer sempre mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso significa que Deus realmente é uma fonte inesgotável, que Deus é vamos dizer assim, uma sumidade, sabedoria, uma fonte que não tem fim, né? Então nós estamos sempre, nós encontramos o rumo, encontramos o caminho, mas não estamos satisfeitos com o que nós temos de Deus. Amém, gente? Amém. Tá vendo um amém? Ficou quase derrubou as paredes. Amém, gente? Amém. Né? Isso significa que hoje mesmo você já deve ter se esforçado um pouco para poder chegar até Deus, ou não? Não? Então, perdeu o tempo, perdeu o tempo. Então nós estávamos no mundo sem Deus, tudo indica que nós encontramos, pelo menos, o rumo, o caminho, e agora nós estamos, todos os dias, buscando, 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 querendo mais, então, né, quando nós chegarmos a alcançar tudo aquilo que nós seremos semelhante a Ele, né, semelhante a Ele, a estatura do varão perfeito, natureza divina, aí você tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Você chegou aonde você precisava chegar. Venci o pecado, venceu, tem poder sobre os demônios. Que você chegou à estatura do varão perfeito. A natureza, a plenitude do conhecimento de Deus, a natureza divina. É onde Deus quer que nós todos cheguemos. Amém? Então nós estamos, continuamos buscando a Deus. Nós continuamos buscando, consultando. Buscar a Deus não é só na hora difícil, mas é com toda dúvida que nós tivermos, nós vamos até Deus, incomodados, como nós falamos aqui, incomodados com a nossa, com a vida que nós temos, incomodados com a vida que nós temos. A gente não se satisfaz e está sempre buscando a Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer a Deus, né? Então, cada reunião, certamente, Deus vendo o esforço que a igreja tem feito, Deus vendo, né, a nossa insistência em querer Deus, Deus vendo que a luta que a gente tem empreendido no sentido de encontrar Deus é grande, certamente Deus então nos ajuda. Ele nos ajuda, ele sabe, ele é justo, ele sabe da dificuldade, ele sabe das limitações que nós temos, ele sabe do nosso, as barreiras, o apego que nós temos com o mundo, as tribulações que o mundo tem e que nos impede e tudo. Deus sabe, né? Ninguém sabe melhor do que Deus. Mas se nós observarmos, então, cada vez que nós reunimos, cada vez que Deus nos reúne, é com a finalidade de nos ajudar, é com a finalidade de abrir os nossos olhos, é com a finalidade de abastecer, né, o nosso tanque, né, colocar mais combustível na nossa vida e nos impulsionar, nos empurrar no sentido de que nós alcancemos aquilo que nós queremos. Amém? Então vamos, cada reunião a gente não deve perder, né? Não deve perder nenhum momento que está sendo oferecido. Vocês concordam? Que de repente alguma coisa pode acontecer sobrenaturalmente num lugar, no momento onde você menos espera. Bem, dois estavam caminhando ali no caminho de Emaús, dois discípulos conversando, falando das coisas relativas ao reino de Deus. Dois discípulos conversando. Deus aproveitou aquela conversa para chegar lá, né? Então, foi um momento, só tinha dois, mas a conversa dos dois agradou a Deus. Só tinham dois, mas a conversa dos dois agradou a Deus e Deus chegou até lá. Né, lá na carruagem, o eunuco lá na carruagem, depois foi visitado lá por Filipe, né? Filipe? Então, aquele eunuco, certamente, buscando a Deus, lendo Jeremias, lendo Isaías, estava ali buscando. Ele não deve ter lido só Isaías, ele deve ter lido, estava lendo ali o que ele tinha de escritura. Ele estava lendo e Deus viu, julgou aquela situação e foi até lá, né? E mandou. Deus se fez presente através do Filipe. O povo no deserto, lá no Egito, o povo lá no Egito, Deus ouviu, começou as orações que estavam sendo feitas ali no Egito, as orações, uma numa casa, outra em outra casa, outra em outro lugar. Não era, eu não creio que seria ali, era tudo reunido, arrumadinho, não. Era uma oração aqui, outra oração ali e tal. E aquelas orações chamaram a atenção de Deus e Deus providenciou o livramento para aquele povo. Amém? Daniel estava lendo Jeremias. De repente ele esbarrou lá com uma situação, com um problema, e ele quis entender aquilo. E aí ele buscou a Deus, começou a orar, e começou a questionar a respeito daquilo. Deus ouviu e se fez lá presente, e falou com Daniel. Então, gente, se nós, a igreja, de modo geral, interessar, se o meu povo, né? Então, eu considero a igreja aqui o povo de Deus. Eu considero o povo de Deus. Quando eu oro, quando eu falo, eu procuro falar com Deus, incluo a igreja como sendo o povo que está comigo. Eu com esse povo e esse povo comigo, né? Eu estou com vocês e vocês estão comigo. Então eu incluo a igreja, né? Então, se a igreja, se o povo interessar e fizer orações, um numa casa, outro em outra casa, um numa hora, outro em outra hora, não importa. Interessar, às vezes dentro do seu carro, nas suas horas de aflições, e esse povo começar realmente a invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, invocar, chamar por Ele, num lugar, no outro, de alguma forma, eu tenho certeza que nós, de repente vamos ter aí alguma surpresa agradável, né? Quem sabe? Quem sabe? Amém? Se não, fizemos aquilo que nós acreditamos. Amém? Pode ser num louvor, pode ser, como eu falei, numa hora onde você menos espera. O certo é que ninguém nunca buscou a Deus e ficou decepcionado, não, né? Ninguém que buscou realmente a Deus deixou de ser ouvido por Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O Senhor nunca desamparou os que te buscam. Então, se uma pessoa busca Deus, é porque ele precisa. Se uma pessoa invoca Deus, é porque ele está precisando de ajuda. E você pode ter certeza que, sendo Deus justo, bom, misericordioso, ele não vai deixar de ouvir você. Seja você o maior pecador da terra,
seja você o mais impuro dos impuros. Se você invocar Deus, amém? Deus ouve, o seu santo lugar, Ele ouve e estende a mão para você. Estende a mão. Porque todos nós somos como o imundo, né? Todos nós somos iguais. Todos nós somos carne. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos assim. E a nossa salvação está em buscar Deus. Em buscar Deus. Amém? Nem tem ninguém melhor do que ninguém. E tem, o que tem é aquele que acredita e busca, pede ajuda, pede socorro, né? E aquilo feito normalmente com lágrimas, com aflição, Deus sendo bom, justo, direito, amável, como eu tenho certeza que é, não vai deixar sem resposta a sua oração. Amém? Por que eu estou falando isso? Você não sabe, né? Deus, como eu disse, sempre que nós reunimos, como nós estamos reunidos aqui, Deus prepara, Ele está presente. Ele está presente. Você não vê. Assim como você não vê Ele na hora lá da sua busca, você não vê, mas você vê o resultado, o consolo, a calma, o alívio, você vê o resultado. Você não vê Deus, você não vê, mas você às vezes até pode até ver, né? Como o eunuco viu Filipe, mas ele, até que ele descobriu que Filipe era um enviado de Deus, né? Então, mas você sente o consolo, o alívio, você sente que veio a ajuda que você queria. O que você queria, chegou. Amém? Então, Deus fala assim. Antes, um parêntese. Para nós vivermos, nós não precisamos de estar alimentando. Para nós vivermos, nós não temos que tomar café, almoço, janta, etc. Está sempre comendo alguma coisa, tomando uma água. Para vivermos, naturalmente, espiritualmente, porque você invoca Deus, porque você sabe que Deus existe. Como que você sabe que Deus existe? Você tomou conhecimento. Como que você sabe fazer a sua oração? Você tomou conhecimento ao ler um salmo. Jeremias, aliás, o eunuco estava lendo Isaías. Daniel estava lendo Jeremias. Né? O povo lá no Egito invocou a Deus porque sabia. Moisés estava falando de Deus. Né? Eles já tinham conhecimento de Deus. Então a gente não pede sem rumo. A gente pede porque a gente já ouviu falar. Tendo ouvido falar e nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Então o Espírito do Filho de Deus que está em você é que vai fazer a oração. Não é, na verdade, não é a gente mesmo. Mas é o Espírito que intercede por nós. Que faz a oração mesmo. É aquele que intercede por nós. Não é? Então, porque você ouviu falar, creu. Então foste selados com o Espírito Santo. E o Espírito que está em você, buscando a Deus, é o Espírito do Filho de Deus que está em você, para fazer de você um filho de Deus. Amém? Então, quanto mais você ora, quanto mais você intercede, mais do filho você vai ter. Mais do filho você vai ter. O que nos aproxima de Deus é essa comunhão. O que nos aproxima de Deus é essa comunhão. É estar falando com Deus sempre. Através de um salmo, de um versículo, através de Jeremias, Isaías, seja o que for. Mas é isso, essa comunhão. Essa comunhão é que nos aproxima de Deus. É essa conversa que você tem sempre com Deus. Amém? Você não vê, você, mas como eu falei, você sabe, você vê o resultado. Deus ouviu a minha oração. Deus respondeu a minha oração. Pronto, acabou. E é sinal que você está em contato com Deus. Deus está te ouvindo? É sinal que você está em contato. Ou não? Que você tem o jeito de chegar até Ele. Amém? Abrindo aí a nossa Bíblia, em João, abrindo a nossa Bíblia, por que que a Bíblia é importante? É a lei, é a letra, é o que está escrito, sempre. Mas aí lendo, como eu falei, o eunuco estava lendo, Daniel estava lendo, vai mexer com a sua alma. Lendo vai fazer você refletir. Lendo vai fazer você pensar. Vai mexer com a sua alma. Quando você lê, pensa. Só se você lê sem pensar. Sem ler. Mas não. Quando você lê um versículo, seja um versículo, e você medita nele, pensa um pouquinho, a sua alma já entra em contato com o céu. Amém? O seu espírito já entra em contato com Deus. João capítulo 6. Muitas vezes eu leio as escrituras, muitas vezes, e muita coisa eu não entendo. É? A primeira vez que eu li, eu não entendia nada. Então, às vezes você lê e não entende, é normal, é normal. É como se você estivesse furando um poço. O primeiro metro que você fura, primeiro centímetro que você fura, é desanimador. Mas você, a esperança e a certeza que você tem de que furando dá na água, nem sei se você vai chegar no Japão, mas você vai chegar na água. Tem que passar pela água, tem água, não é? Então, furando, você vai chegar. Então, quem... É claro, na primeira vez que você vai lendo as escrituras, você não vai entender, não. Insista, meu irmão. Sabe, persevera. Interessa em realmente entender, porque... ela fala de Deus. As escrituras falam de Deus. Ela te ajuda muito a chegar até Deus. Amém? Tudo foi escrito para nos ajudar. Como eu falei, João, capítulo 6, Versículo João 6. É, 53. João 6, 53 até o 58. Renato, por favor.
Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre.
O que você entendeu? Nada. Entendeu? O que você entendeu? Hã? Então, vamos ler de novo.
Jesus
antes,
foi...
no 52, eles, os discípulos ali, os fariseus, acostumados a ler as escrituras que tinham, acostumados. Eles não entenderam. Imagina nós, né? Eles não entenderam. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este? Como nos pode dar este a sua carne a comer? Não tem jeito de comer a carne dele. Jesus, pois, com muita paciência, com muita humildade, disse isso, né? Eles não entenderam, falam, como que a gente vai comer essa carne? Da mesma forma, nós aqui, de um modo geral, também estamos com a mesma dificuldade, ou não? Como é que a gente vai fazer para comer essa carne? Do jeito que ele está falando aqui. A Renata vai ler mais uma vez. Repara para você ver a dificuldade. Na verdade, vos digo o quê?
Na verdade, vos digo o quê? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Amém.
Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre.
Amém. Então vamos lá, Lucilda. Para ver como é que a gente come esse pão. Como que a gente come essa carne. Alguém tem alguma ideia de como pode ser? Alguém tem alguma ideia? Tem? Nenhuma. Quer dizer que você nunca comeu essa carne. Toninho.
Como o irmão estava falando mesmo, né? Lendo, entendendo, falando com Deus, né? abrindo os olhos mesmo, comendo mesmo, né, acreditando no que ele fala, tendo acordo com ele. Eu acho que é assim, né, entendendo o que a gente está lendo. Se não entender, não comeu.
Amém. É por aí, né? É por aí. Eu acho que nós vamos tentar explicar um pouquinho melhor do que o Toninho falou ali, mas é por aí mesmo. A direção é essa mesmo, né? Então, a mesa, a ceia, quando Jesus partia o pão, ele partia o pão. O pão que ele partia e o cálice que era distribuído, ele falava, isto é o meu pão, né? Isto é o meu corpo, ou seja, a minha carne, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Aí a mesa estava ali preparada e da mesa estava os discípulos. Eu pergunto a vocês, o que que valia mais? O que que era mais importante? Ele falou assim, não foi como o pão que Moisés deu. O pão que Moisés deu, eles pegavam o pão, comiam o pão, enchiam a barriga, mas no outro dia estava do mesmo jeito. Eles comiam para alimentar o físico, o físico. É o pão que desceu do céu, não era para alimentar o físico. O pão que desceu do céu era para alimentar a alma. Era para poder saciar a fome da alma. O pão que desceu do céu. Eu pergunto a vocês, o que era mais importante ali naquela mesa? Naquela mesa. O que era mais importante? Era o vinho que eles bebiam? Era o pão que era partido? Não é? Não era o que eles aprendiam? O que eles aprendiam ali. Então, essa cerimônia, por exemplo, porque a comunhão, aquilo ali, a mesa, aquela era a mesa da comunhão. Comunhão. Da conversa. Era a mesa da comunhão. Então, ali, quando ele fala assim, você não pode sentar na mesa de Deus, na mesa do inimigo, você diz, você não pode ter comunhão com o inimigo e comunhão com Deus. Aquela mesa é a mesa da comunhão. O que mais importava ali, aquele vinho e aquele pão simbolizavam, mas aquilo não tinha tanta importância quanto o que eles entendiam que Jesus falava. Então o importante era alimentar do que ele falava. Então, quando você vai até Deus, você participa da mesa. Deus prepara ali, por mais que você esteja lá num lugar de aflição, na rua, numa viagem, num avião, sei lá, mas que você buscar Deus, você vai estar numa mesa dessa. Numa mesa onde você vai ouvir alguma coisa de Deus. Você vai ouvir alguma coisa de Deus. Talvez pouquíssima coisa. Assim como eles falavam com os discípulos. Ele falava coisas pequenas, mas que tinham uma influência muito grande na vida da pessoa. E quando a gente escuta também, tem uma influência muito grande na vida da gente. Quando Deus fala para você, ama. Às vezes é uma coisa só, é só uma palavra. Mas ali foi dita por ele. Ali naquela mesa não está só ele e eu. É uma mesa onde tem mais anjos, tem mais. Ele não anda só. Ele não anda só. Ele não está só. Entendeu? Então aquela mesa, aquele lugar onde você chegou e ouviu, você participou daquela mesa. Aquela mesa É o altar. É o altar. É um altar que talvez a gente estivesse construindo o altar, arrumando o altar, fazendo um altar bonito aqui, como era feito lá na Igreja Católica. Só que aquilo ali, o altar em si, não significa nada. O que significa? O altar que você chega e Deus está presente. Aquele altar que você fez ali, lá na hora, quando você fez a oração, ali, o banco onde você está sentado, o lugar onde você está, ali é o altar. Jacó, sentado lá no monte, buscando a Deus, ele erigiu uma pedra, colocou a pedra como se fosse ali o altar, a casa de Deus. Então, aonde você entra em contato com Deus, ali está o altar, ali está a mesa, ali está a igreja, o povo de Deus, está Deus e está você. Você foi até aquele lugar sem sair de onde você estava. Você foi até lá no seu clamor, na sua aflição, às vezes na sua dor, na sua coisa. Você foi lá, conversou com Deus e voltou. E continuou a vida. Mas aquele alimento que você obteve ali, onde Deus disse para você ama, onde Deus disse para você tem paciência, onde Deus falou para você é a si mesmo, o mundo onde você está é mal, cuidado, né? Ó, faz assim, faz assim. Pronto. Foi o pão, foi o alimento que você obteve naquela mesa, foi aquele alimento. E ali você alimentou dele. Quem de mim se alimenta? Você alimentou dele, você acreditou nele, você confiou nele, você se alimentou dele. Quando você conversa com uma pessoa e acredita nela, você se alimenta dela. Pronto. É. Entendeu? Por exemplo, então Deus foi lá falar com o eunuco, com o Filipe, através de Filipe. Recebendo Filipe, o eunuco recebeu Deus. Quem recebeu Jesus, recebeu Deus. Quem conversou com Jesus, conversou com Deus. Amém? E assim hoje, às vezes, quem conversa com você, conversa com Deus. Deus usa a sua boca para falar com alguém. Alguém que está aflito, alguém que está passando por dificuldade na rua, seja quem for, se você observar, você vai ser um canal, você vai ser uma pessoa usada por Deus. Deus vai usar você para falar com aquela pessoa. Amém? Então, o ideal é que houvesse muitos servos de Deus, muitas pessoas em condições de servir a Deus na terra, aliviar a aflição de muita gente, aliviar a dor de muita gente, né? Abrir os olhos de muita gente. Então esse altar, então eu tenho certeza, porque normalmente eu busco o entendimento e a gente encontra, por sinal, que é por incrível que pareça, a gente encontra. Tem um versículo lá em Ezequiel 41, depois nós voltamos aqui, lá em Ezequiel 41, só para mostrar para vocês, provar. Ezequiel 41. Deus estava mandando construir, ele estava construindo o templo, né? Estava construindo, eles estavam ali construindo o templo. É, arrumando o chão, arrumando as paredes, arrumando etc. tal. Aí eles foram construir o altar. O altar de madeira, Ezequiel 41, 22. Só esse versículo. O altar de madeira.
O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor.
Então, esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Presta atenção. Esta é onde eu tirei, aonde eu tiro a coisa. Esta é a mesa que está... Onde ele estiver, o que que está perante ele? O que que é a mesa? O altar. Então, quando você vai até Deus, você vai ao altar. Amém? Ali virei a ti. Você vai, como Jacó fez ali, um altar. Se você lá no mato, na roça, onde eu tiver, pegar, botar um joelho no chão lá, abraçar um pau e falar: Senhor, esse aqui é o lugar onde o Senhor, o meu altar, o lugar onde... Se Deus estiver lá, o que que vai estar perante ele? A mesa. Ah, é, exatamente. Luiz é um menino inteligente. Vai estar lá o que, Luiz?
É ali que vai estar o meu alimento.
E ali que vai estar a mesa.
A mesa posta.
Ali que vai estar o altar. O altar é a mesa. E a mesa, sobre a mesa, vai estar...
O alimento.
O alimento.
O alimento da minha alma.
É. Lembra quando nós... Eu já contei para vocês que a gente ia na casa da dona Jaci? E que tinha lá... Juntava lá travesti, mais gente lá, aquele povo todo lá, etc. E costumava manifestar muito demônio. Eram poucas pessoas... Mas manifestava os demônios, virava aquele piseiro. E aí ninguém lembrava do que tinha sido falado. A história no outro dia que era contada, o que que é? Você viu fulana? Você viu ciclano? Você viu o que que aconteceu com fulana? Tal, etc. Então, ninguém prestava atenção no que estava sendo falado. Aí Deus deu uma visão, não sei para quem lá, não sei para o Chagas, quem foi? A mesa, a toalha branquinha, as frutas em cima da mesa, a comida em cima da mesa, coisa de primeiríssima em cima da mesa. E aí vinham aquelas aves, tipo urubu, as aves de rapina, sei lá, e vinham e defecavam ali em cima da mesa e puxavam a toalha, jogava no chão. Quer dizer, a mesa, nós fomos e Deus preparou a mesa para nós diante dos inimigos ali e tal, etc. Mas infelizmente nós não foi possível aproveitar da mesa. Mas a mesa foi posta lá na dona Jaci, naquela situação. Só vocês pudessem ver como é que era ali, etc. Estava lá. Ela não tinha porcelanato, não tinha nada. Aqui nós temos, é um conforto. Lá não tinha, mas a mesa estava lá. O altar estava lá. E sobre o altar estava o alimento, simbolizando ali aquilo. Infelizmente, Deus mostrou para a gente: não foi possível vocês aproveitarem, porque os inimigos manifestaram. Para quê? Para tirar exatamente o alimento. Que é, o que é mais importante é aquilo que nós, é o pão. O pão, que é a palavra. O pão, que é o entendimento. Né? É, nós estamos falando da vida de Cristo. Esse pão é a vida de Cristo. Nós estamos tomando conhecimento da vida de Cristo. Amém? Essa conversa que Deus, Jesus teve com Deus, é a conversa que nós estamos tendo com Ele. Ele está falando dEle para nós. Amém? E nós estamos tomando conhecimento todas as vezes que nós chegamos à mesa. Perante mesa. Perante Ele é colocado a mesa. E não importa se o lugar, Ele prepara a mesa para você na presença dos inimigos, lugar onde você estiver. Perante Ele, conclui, está
a mesa,
está o altar, que é a mesa,
e sobre a mesa o alimento.
Aí, tá, às vezes orando, hoje mesmo eu orando, eu falei, Senhor, eu não sou digno de chegar nessa mesa, sinceramente, né? Eu imagino os discípulos, Pedro, Paulo, esse povo, né, sentados nessa mesa. Como é que eu chego nessa mesa? Mas, né, que a gente seja como aquela mulher. Nosso Senhor, se cair alguma coisa da mesa, deixa eu ficar com aquilo que cair da mesa. Porque a mesa, ela é muito, muito grande, muito alta, para mim chegar aí. Eu realmente não sou digno de chegar a essa mesa. Amém? Mas a conversa é tão boa com Deus, que você sai dali aliviado, gente. Você sai dali aliviado. Não tem aflição que aguenta, não. Você sai dali aliviado. Amém? A vida, quem comer desse pão. Então, todas as vezes que eu chego ali, eu vou tomar conhecimento da vida de uma pessoa chamada Jesus Cristo, tomar conhecimento da vida do jeito que aquela pessoa viveu. Amém? Como ele fez? Esse é o pão, é a minha vida. Ele fala, o pão é a minha vida, a minha carne. Jesus nos deu da sua carne. Ele deu a vida dele por nós. E essa vida dele é que nos salva. Essa vida dele, toma conhecimento da vida de Jesus. Queira saber o que passou com ele. Ao tomar conhecimento, você vai estar alimentando do pão que te dá vida, que te salva, que te dá vida eterna, que te salva, esse pão. Infelizmente, nós passamos o dia e tal, e às vezes nós não chegamos nem uma vez no altar, né? Nós não vamos nem uma vez. Às vezes nós passamos a tempo e não vamos nenhuma vez até o altar. E ali, como eu falei no começo, nós tomamos café, almoça e janta. Claro que a minha alma vai ficar fraca. Calma, claro que o meu espírito vai ficar abatido. Eu pensou se eu tivesse alimentado de madrugada, de manhã, duas, três vezes por dia, chegasse até o altar, eu estaria bem mais forte, bem mais resistente
ao pecado. Vocês concordam, gente? O inimigo, ele não ia levar tanta vantagem sobre mim. Não ia levar muita vantagem sobre mim. Porque ele ia me encontrar forte, resistente, como Jesus era forte. Jesus era forte, resistente. Então eu tirei aqui. Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Então, todas as vezes que eu chegar nele, vai ter uma mesa ali, me esperando. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nada temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar, morar. Se eu moro na casa dele, eu estou perto do altar. Se eu morar com Deus, se eu andar com Deus, eu vou estar sempre perto do altar. Qualquer coisa, eu vou até o altar, até a mesa, onde nunca vai estar vazia. Nunca vai estar vazia. Sempre vai estar lá, em condições de me alimentar. Amém? Amém, gente? Tem muita coisa para a gente ver, mas eu acho que chega. Muita coisa. Né? A ceia, o que é a ceia? É isso, a comunhão com Deus. Isso que é a ceia, é a comunhão com Deus. Os outros pensar que você está louco, você não está louco, não. Você está falando com Deus, você tem comunhão com Deus. Você vive na casa de Deus, assim como a gente todo dia nós não estamos na mesa lá na nossa casa, né? Não é o caso da nossa, né, meu? A nossa não tem muita coisa em cima da mesa, não. Né, né? Quando vai lá, mano, tem nada nessa casa. Mas eu aproveito as mesas. Nós aproveitamos as mesas. Sua mãe não come mesmo, né? Mas amém, né, gente? Deus falou conosco? É, então, esta é a ceia. Amém? Esta é a ceia. Romanos 5:10 fala assim, Deus nos reconciliou através da sua morte. Agora nós vamos ser salvos pela vida, a vida dele, a vida dele. Quem não comer, quem não comer, alimentar dele, da vida dele. Amém? Participe da mesa, tenha comunhão com ele, conversa com ele. Esse é o pão da vida, o pão que desceu do céu.
Nós estávamos agora mesmo aí cantando. Né? O pão, este é o pão. Né? É. Porque às vezes a gente canta, mas a gente não sabe bem o que ele está cantando, né, Wilson? Né? Entendeu? Então ali, por que que a gente às vezes sente um ambiente gostoso, uma presença de Deus? Por quê? Porque é como se Deus estivesse falando assim, ó, eu estou aqui, botei a mesa, mas de repente eu vou embora, levo a mesa, e eles estão, às vezes, nem aproveitam a mesa. No louvor, você já está ali, dizendo, Senhor, arruma a mesa, né? Prepara, Senhor Deus, uma mesa para nós. Alimenta, amém? É, dá para você, se você quiser, você vai sentir até o cheiro da comida, do alimento. A carne disse que teve uma visão, vamos ver a visão da carne. Vamos ver. Vai, microfone. Eu estava, tá lá, pode falar, filha.
Eu via no início do louvor uma mesa muito grande. As pernas dela eram de madeira, com uma toalha branquinha de linho. E eu via do meu lado, eu estava sentada no chão. E do meu lado, eu olhava assim para o lado, tinha os pés de um homem, assim, no rumo do meu rosto, os pés ficava. E eu olhava para cima, e quem estava sentado sobre a mesa, eles eram tão grandes, as pernas deles, que eu não conseguia ver o rosto. Eu conseguia ver só o corpo, um pouquinho acima da mesa. Mas estar ali, no, do lado dos pés, era tão bom. A presença que eu tinha dos pés, que eu pensava, nossa, para quem está na mesa, então, com esse, o dono desses pés, deve ser maravilhoso, porque só de sentir os pés do meu lado já era muito bom. E eu sentia o cheiro. Quando você chega na padaria, que sente aquele cheiro de pão, eu sentia o cheiro como se fosse novinho. Estava ali, tinha acabado de sair, eu sabia que era assim. E de repente eu vi que não era só eu sentada. A igreja estava sentada também no mesmo nível que eu estava. Mas ali também tinha a mesa. Eu não sei explicar, parece que nós estava dentro daquela mesa. Dá para entender? Uhum. E o pão, o que eles comiam, caía para aquela mesa, para que cada um também pudesse participar do que eles estavam comendo. Todos que estavam ali. Aí eu lembro que um falava assim para mim, será que esse aqui é o pé de Paulo? Aí o outro lá do outro lado, e esse? Ia falando os pés. Acho.
É. Amém. Deu para ouvir desde o começo? A visão? Então, vocês acham que a carne inventou? Quem acha que a carne inventou? Tem gente incrédula aqui, que não acredita, só o dia que pegar. Né? Tem gente que só
acredito, de pegar. Mas eu não vejo, não tenho visão, não tenho nada. Não vejo, não tenho visão, não tenho nada. Mas hoje, eu orei hoje. E eu cheguei nessa mesa. Na minha oração, eu cheguei nessa mesa. E eu vi que realmente não dava para mim sentar na mesa, não. Não dava para mim sentar na mesa, não. É, como a Carmen viu, a mesa, ela é tão grande, não é o tamanho da mesa em si, mas assim, porque na verdade Jesus veio para o povo de Deus. Nós somos os gentios, nós estamos comendo é realmente o que sobra, é o que cai da mesa. Nós estamos pegando, nós os gentios. Você imagina os judeus, gente. Você imagina, agora não, mas aquele povo de Deus. Eles eram, comparado com a gente, eles eram impecáveis. Os gentios, nós somos os gentios. Nós estamos pegando uma carona. Ele veio para o que era seu, ele veio para o povo de Deus. Mas aí como ali foi estendido para nós, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. Então nós estamos tornando filho de Deus, participando dessa mesa. Participando de que maneira? É com humildade, com simplicidade, etc. Que ela via assim, a mesa, né, e o pessoal, aí lá parece que alguma coisa caía dos pães e... caía para uma outra mesa, como se tivesse uma outra mesa dentro daquela mesa, né, que só a visão pode, não dá nem para a gente explicar melhor e direito. Mas o que é muito interessante é que eu não conversei com a Carmen, eu cheguei aqui, não conversei com ninguém, eu cheguei por tal, até cheguei atrasado, que eu me equivoquei hoje com o relógio. Mas, cheguei, o pessoal estava, isto é o meu pão. Quando estava cantando, eu já estava, né? Então, vem o louvor, vem. E eu já sabia o que eu ia falar. E aí a visão, fala da mesa. A visão conta exatamente. Não é um sinal de que essa mesa está sendo posta aqui, não é um sinal de que essa mesa está sendo posta? O que que te impede participar da mesa? O que que te impede participar da mesa? Hã? O que que te impede participar da mesa? Antes dela falar, eu vou dizer logo, né? Fé. Só, mais nada. Só e mais nada. Só e mais nada. Se você creu, você participou da mesa. Se você creu, você participou da mesa. Pronto. Quem creu na palavra, na explicação que foi dada, quem não creu, se quiser ouvir, pega de novo, escuta, quem estava às vezes distraído, porque toda a explicação, toda desde o começo, faz parte da mesa. Toda a explicação, desde o comecinho, desde o louvor, tudo faz parte da mesa, do altar. Amém? Toda reunião, a mesa é posta. Toda reunião. Toda. 3 horas da tarde, reunião de Jó, qualquer hora, a mesa é posta. Se nós aproveitarmos, e como eu falei, essa mesa pode ser posta onde? Lá onde o Luiz está falando, onde você para falar com Deus, onde você, Senhor, você vai buscar a Deus. A hora que você vai buscar a Deus, você vai, eu preciso falar com Deus. É ali naquele lugar, onde o altar está ali posto, a mesa, e você chega ali, e ali você fala com Deus. Ali virei a ti. Ali virei a ti. E aí, então, fica toda a igreja. Quantas vezes você pode chegar até o altar de Deus por dia? Quantas vezes? Imagina às vezes quantas vezes a gente deixa. E aí, então, a nossa alma sente, carece, ela se torna, às vezes, doente, né? Amém, gente? Deus abençoe. Valeu! Valeu? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então? Amém, Jesus? Senhor, obrigado, porque realmente, pelo tamanho, pela grandeza daqueles que estão ao teu lado, só mesmo um milagre. Um milagre pode permitir que nós, no mundo de hoje, no tempo de trevas, incredulidade, levar uma pessoa a acreditar no que nós estamos falando. Permitir que uma pessoa chegue até o altar do Senhor. Permitir que um homem desse tempo chegue até a tua presença e clame a ti. Invoque o Senhor e saia dali alimentado, saciado da sua fome, da sua sede, consolado da sua aflição, angústia, coisas que assolam o mundo de hoje. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós não somos dignos de merecer tamanha bondade, misericórdia, Mas quis, Deus, quis que essa mesa estivesse sendo posta hoje. Quis o Senhor que essa mesa esteja sendo posta aqui, neste lugar. Certamente, as nossas orações não têm sido em vão. Certamente, as nossas lágrimas, nosso choro, não têm sido em vão. E a misericórdia do Senhor tem prevalecido. Cada um de nós intensifique mais, cada vez mais, para quem sabe nós podemos te servir melhor, nós podemos, Deus, ser útil, salvar vidas, ajudar todo que está perdido sem Deus. Todos que não têm tido acesso a essa mesa, ao altar do Senhor. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém. Tem misericórdia dos nossos irmãos, das nossas co-irmãs. Fortaleza, Araguaína, Mineiros, Espírito Rio. A aflição que tem vivido a Rosa com o seu filho, tudo, tudo é falta de Deus, tudo é distância do teu altar. Obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Consola cada um dos corações. Cura as nossas almas. Sara, Senhor Deus, as nossas feridas, as nossas enfermidades. Alegra o teu povo. Alegra. Amém. Oh, precioso Deus, tu estás aqui, tu estás aqui, tu estás aqui e a gente não vê, tu estás aqui, Senhor Deus, e nós não sabemos como aproveitar melhor a tua presença. Tu estás aqui. Oh, amém. Aleluia.
Descansa meu coração, te entrego. Meu mundo está em seguro em tuas mãos e eu sou. penso a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu não.
Eu
tenho em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou.
Amém. De repente virá o Senhor ao seu tempo. Nós temos certeza que Ele está presente. Nós esperamos o dia, o momento em que a vontade de Deus se realiza em nosso meio. Enquanto isso, nós oramos, buscamos, lutamos, andamos ao teu lado, na tua presença, todos os dias da nossa vida. Amém? Deus abençoe. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.